Dos estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 25 de julho de 2022. Lá fora, hoje, 33 graus centígrados. Convosco está na produção o Ligo Saíl, na apresentação está Ana Guedes. Começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Várias pessoas mortas a tiro em cidade no Canadá num ataque contra pessoas sem abrigo. Ministro dos Negócios Estrangeiros russo diz que invasão russa visa derrubar o governo da Ucrânia. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada à Angola. Abriu oficialmente a campanha eleitoral e em Luanda registaram-se distúrbios em comício do MPLA, quem responsabiliza o partido por isso. A FNLA diz que mais de 30 militantes seus foram presos na confusão que se gerou. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas, para já, vamos então aqui às notícias internacionais com o João Santa Rita.
Várias pessoas foram hoje mortas num tiroteio numa cidade na província de British Columbia, nos arredores da cidade de Vancouver, no Canadá, disseram meios de informação locais. A polícia tinha anteriormente emitido um alerta para o que chamou de tiroteios múltiplos na cidade de Langley e pediu aos residentes para se afastarem da zona do incidente. Um porta-voz da polícia disse que várias pessoas foram mortas, mas não forneceu números exatos. As vítimas eram aparentemente todas pessoas sem abrigo e pensa-se que o ataque teve-os como alvo. A maior parte dos tiroteios deram-se no centro de Langley, mas há notícias de um outro nos arredores dessa cidade. A polícia disse ter detido um suspeito, mas desconhece se há mais pessoas envolvidas. De momento, não há mais pormenores. A Rússia disse hoje que os ataques que efetuou ao porto de Odessa não devem afetar o acordo para o recomeço das exportações de cereais. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os mísseis atingiram apenas infraestruturas militares e não há qualquer infraestrutura que possa ser usada para exportações de cereais que fosse atingida. A Rússia negou inicialmente ter levado o ataque apenas um dia depois de ter assinado o acordo, mas posteriormente admitiu ser responsável. Entidades oficiais ucranianas disseram estar a trabalhar para tentar fazer recomeçar as exportações, como previsto no acordo assinado sob mediação da ONU e da Turquia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, está no Congo Brazzaville, onde repetiu que o ataque russo teve como objetivo alvos militares e que os alvos atingidos eram longe da terminal de exportação de cereais. Antes de chegar ao Congo, Lavrov esteve no Cairo, onde disse que o objetivo mais alargado da Rússia é derrubar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Falando na capital egípcia, a uma cimeira da Liga Árabe, Lavrov disse que o seu país está determinado em ajudar os ucranianos, e citamos, a libertarem-se do peso deste regime absolutamente inaceitável. Lavrov acusou os aliados ocidentais de propaganda com o objetivo de tornarem a Ucrânia o inimigo eterno da Rússia. Para Lavrov, o povo ucraniano deve libertar-se do atual governo, que disse ser absolutamente anti-povo e anti-história. Lavrov vai ainda deslocar-se à Uganda e à Etiópia. No Uganda, a presidência disse que Uganda quer fortalecer as relações bilaterais com a Rússia, especialmente nas áreas de defesa e segurança e cooperação económica e técnica. Entretanto, a companhia de gás russa Gazprom disse hoje que vai cortar o fornecimento de gás à Alemanha através do gaseoduto Nord Stream 1 em metade. O gaseoduto já estava a fornecer apenas 40% da sua capacidade. No Myanmar, as autoridades executaram 4 ativistas pró-democracia por alegadamente terem levado a cabo atos de terrorismo. Foram as primeiras execuções no país desde há várias décadas. Os 4 ativistas foram julgados à porta fechada e foram acusados de ajudar milícias que combatem o exército que tomou o poder num golpe de Estado o ano passado. O chamado Governo de Unidade Nacional, que não é reconhecido pelas autoridades militares e opera na ilegalidade, emitiu um comunicado condenando as execuções. Entre os executados contam-se Kyo In-yu, mais conhecido por Jimmy, e o antigo legislador e artista hip-hop Fiu Zeya-tham, que eram aliados da derrubada presidente do país, Aung San Suu Kyi. Os outros dois condenados e executados foram identificados como sendo La Myo Aung e Aung Turazak. Thomas Andres, enviado especial para Direitos Humanos da ONU para o Myanmar, condenou as execuções dos quatro ativistas, que descreveu de patriotas e lutadores pela democracia e direitos humanos. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos condenou as execuções e apelou à junta militar para pôr termo imediato à violência. Não se sabe como é que os homens foram executados. No passado, as execuções no Myanmar foram levadas a cabo por enforcamento.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E nesta emissão vespertina em português desta segunda-feira, 25 de julho de 2022, vamos começar com Angola, onde se iniciou oficialmente, no fim de semana, a campanha eleitoral e, como seria de esperar, os dirigentes das principais forças políticas participaram em comícios. O presidente do MPLA, João Lourenço, lançou a sua campanha na capital, Luanda, com várias promessas de melhorias para o país, com destaque para a capital angolana, no setor dos transportes e saúde. João Lourenço prometeu para a capital resolver problemas de mobilidade, saneamento básico, saúde, energia, água, educação, entre outros. Mas o comício do dirigente do MPLA foi marcado por atos de vandalismo e de violência que terminaram com a queima de materiais de propaganda do partido no poder, o MPLA, e de bens públicos, que marcaram assim este sábado em Luanda o arranque da campanha eleitoral do partido no poder. Venâncio Rodrigues.
A ação foi protagonizada por motoqueiros alegadamente inconformados com o não cumprimento das promessas de pagamentos e de apoio logístico feitas pelos organizadores da passeata de apoio ao ato político dirigido pelo líder do MPLA, João Lourenço, realizado na capital angolana. A polícia foi forçada a intervir com disparos de arma de fogo em pelo menos três locais diferentes da cidade de Luanda, tendo prometido determinar quem foram os autores dos distúrbios. O porta-voz da Polícia Nacional, Nestor Gobel, foi citado como tendo afirmado que tratou-se de um grupo de motoqueiros que provocaram alguns distúrbios na zona da ilha de Luanda e no Largo 1º de Maio e ainda na zona da cidadela de Luanda. Muitos deles usavam camisolas com o rosto de João Lourenço e exibiam a bandeira do partido MPLA. O diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luiz Jimbo, disse que os atos ocorridos são da responsabilidade individual dos seus protagonistas, mas aponta os promotores da passeata como sendo igualmente responsáveis pelo que se passou.
E não terem agido de forma prudente na gestão e na organização que causou danos a terceiros, e aqueles danos a terceiros são aqueles outros cidadãos que não têm nada a ver com aquela, nem são militantes do MPLA, nem fizeram parte do evento. Estes danos devem ser responsabilizados promotores do evento, neste caso o promotor foi o MPLA.
Em conversa com a Voz da América, aquele especialista para assuntos eleitorais alertou que atos do género podem manchar o processo eleitoral, ao mesmo tempo que advertiu os partidos candidatos e seus líderes a absterem-se da linguagem de incitamento ao ódio e à intolerância que são proibidos por lei.
A campanha eleitoral é um espaço onde o candidato apresenta ao eleitor uma promessa, uma proposta daquilo que se propõe para os próximos 5 anos, caso seja eleito, e que seja uma proposta elevada de responsabilidade para a construção da nação, para resolver os problemas sociais, econômicos, né, para a estabilidade do país. E é também um direito que o eleitor tem de estar bem informado.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. A salientar, entretanto, que a Associação de Motoqueiros e Transportadores de Angola, a Motrang, demarcou-se da passeata realizada no sábado em Luanda por milhares de motoqueiros, que terminou com os incidentes referidos. Nos incidentes registados em Luanda, foram também presos vários militantes da FNLA, Kok Mukuta.
As detenções de 31 militantes da FNLA no passado sábado foram efetuadas pelos agentes da Polícia Nacional. Lucas Ngonda, histórico daquele partido, explica as circunstâncias em que os militantes da FNLA foram detidos.
Um caminhão com os militantes da FNLA foi em atividade, estava a fazer passeata em atividade, algures em Viana. E de regresso, cruzaram com, como é, motoqueiros, como lhes chamam, que saíam do 1º de maio. E os motoqueiros iam gritando, não é? Slogan contra o partido do sistema. Olha, os nossos militantes nada tinham a ver com isto. Fizeram a sua passeata, os motoqueiros, ao cruzar, portanto, com os nossos militantes, parece que prende toda a gente. E são 31 pessoas que até neste momento estão detidos nas quadras da polícia. E além disso, pá, isto é uma coisa incrível.
Ngonda, que apoia incondicionalmente o presidente eleito da FNLA, Nimi Assimbi, exige a libertação dos 31 militantes detidos no passado sábado.
Já fizeram algum contacto com a polícia?
O presidente do partido já esteve lá. E até aqui ninguém diz nada. Que tipo de democracia é esta que nós temos? Se fossem apanhados a fazer desmando a partir isto ou aquilo, isto justifica-se. O que é que justifica, portanto, estarem detidos? Eles estão em campanha. Estão em campanha. Se dissessem alguma coisa contra o sistema político, tudo é discurso da campanha, pá.
Lucas Ngonda defendeu que é urgente alterar este tipo de comportamento por parte das autoridades, de forma a garantir eleições livres, justas, democráticas e de concorrência leal. A Voz da América tentou o contacto com o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Superintendente Nestor Gobel, mas sem sucesso. Kok Mukuta, Luanda.
Entretanto, Kok Mukuta conseguiu conversar com o comandante Eduardo Cerqueira, que disse que já foram libertados todos os detidos da FNLA. E prosseguindo, o líder do maior partido da oposição, Adalberto Costa, esteve também em campanha este fim de semana. Está na Huila, onde ontem, num comício, fez um discurso centrado na necessidade da alternância do poder e no programa do governo da UNITA. Adalberto Costa Júnior teceu duras críticas às novas promessas do MPLA, quando, segundo ele, o partido no poder devia estar centrado em fazer um balanço dos últimos 5 anos, que, segundo disse, são marcados pelo fracasso. Teodoro Albano.
Num ato político de massas no Lubango, onde reuniu centenas de milhares de pessoas, o candidato da UNITA à presidência da República reiterou a sua posição de cessar funções no partido tão logo seja eleito e dar início a profundas reformas, a começar pela Constituição e implementação das autarquias em 2023. Para Costa Júnior, o excesso de poder do atual presidente é avesso à democracia e à boa governação.
São estes poderes concentrados que depois levam aos exageros que nós estamos a assistir. Há homens na terra que pensam que são Deus na terra, que são intocáveis, que não sabem escutar, que não sabem dialogar e que mesmo perante as injustiças não mudam as suas posições, ocupam as praças e dizem é um direito e continuam a ocupar as praças. Você quando governa tem que ter mais humildade do que quando está fora do governo. Você quando vê que errou, você tem que mudar, tem que dar um passo atrás e tem que fazer um outro caminho.
Perante as dúvidas que se levantam sobre a condução do processo eleitoral, que agora limita o apuramento dos resultados a partir dos municípios e províncias, remetendo para o Centro Nacional, o líder da UNITA apela às comunidades para o controlo do voto. Adalberto Costa Júnior voltou a alertar para a presença de mortos na base de dados da população votante como um crime e prova da incompetência do atual governo.
E o que é que acontece? O que acontece é que agarraram nos mortos da Huila, meteram no Ige, alguns em Cabinda, outros no Ambo. Vejam a má fé, para que as pessoas não descubram. Deslocalizaram, inclusive, os nomes dos mortos nas votações. É uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. E nós ontem demos um conselho. Trabalhem dia e noite. Tirem mesmo os nomes da lista. Tirem a correr. Porque nós não estamos distraídos. Não vamos aceitar brincadeiras deste género. Não vamos, não. Não vamos aceitar.
No último dia de caça ao voto na Huila, Adalberto Costa Júnior reservou para esta segunda-feira encontros com organizações sindicais como o Simprof e da Sociedade Civil. Voz da América, Lubango. Teodoro Albano.
A questão dos mortos nas listas de eleitores tinha já sido um tema focado por Adalberto Costa Júnior em Benguela, onde esteve antes de deslocar ao Huila. Os líderes do Bloco Democrático e do Para Já Servir Angola, que estão nas listas eleitorais da UNITA, como parte da Frente Patriótica Unida, estiveram também em Benguela, onde abordaram esta mesma questão, João Marcos.
Num contacto com a sociedade civil para a apresentação do manifesto eleitoral, um documento com reformas do Estado e projetos para o combate à miséria, Justino Pinto de Andrade e Abel Ipalanga Chivucuvuco, membros da Frente Patriótica Unida, apresentavam os seus parceiros.
Temos todos o direito de desconfiar, porque temos informações do passado da forma como se adulteraram resultados eleitorais. Até pode ser que estes mortos venham a votar depois da votação. Portanto, os mortos não votam.
É preciso deixar claro que a transparência e justeza das eleições não é só no dia em que se vota. É todo um processo, desde o que estamos a assistir do ambiente político nacional, que não é de abertura e de competitividade.
O diretor nacional do Registro Eleitoral Oficioso, Fernando Paixão, que veio a público falar em falsa questão, aventa a hipótese de culpas para familiares que não declararam os óbitos. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Continuamos a falar de eleições. Várias associações ligadas à defesa das pessoas portadoras de deficiência levam a cabo uma campanha pela inclusão e segurança eleitoral. Associações de pessoas cegas, surdas, mudas, pessoas com deficiência física e motora, dizem que se não forem atendidos os seus apelos para terem acesso ao local de votação, poderão manifestar-se. Manuel José.
Adão Ramos, um dos porta-voz do grupo de associações de pessoas com deficiência, chamou a atenção ao Estado angolano, personificado pelo Executivo, para olhar para todos os cidadãos, tendo sempre em conta a característica de cada um. A campanha que está em curso para que haja inclusão de todos no exercício de votação visa que as organizações responsáveis pelo processo eleitoral, como a CNE, por exemplo, criem as condições para que as pessoas desta franja possam votar em segurança.
Se eu não puder aceder à assembleia do voto, à mesa, à cabine do voto, de forma autónoma e segura, essas eleições não serão inclusivas. E o que se pretende com essa campanha é exatamente atingir a esse desiderato.
Caso isto não seja atendido, diz o porta-voz das associações, manifestações de protesto não serão descartadas.
Caso não esteja garantida a inclusão nas eleições, tomada de posição pública, será no sentido ou do não voto ou do protesto. O Estado deve pensar em todos. Um Estado que se preze, um governo que se preze, não olha para os cidadãos e para as cidadãs como massa de gente. Olha para os cidadãos, atendendo às suas particularidades, às suas especificidades.
Neste encontro de várias associações, marcou presença a representante do Mais Famo, Ministério da Família, Inês Gaspar, que considerou sobre esta matéria que...
Nós, em termos de leis, estamos no céu. Em termos de legislação, nós estamos muito melhor que muitos países. Mas precisamos, então, de tirar aquilo à letra e aplicar na vida prática.
Outra situação que preocupa os associados relativamente ao processo eleitoral, que está agora na fase de campanha, ou tem a ver com o que chamam de pobreza das propostas dos concorrentes nas políticas de inclusão de pessoas portadoras de deficiência.
Se a inclusão não estiver refletida no programa, na ação do partido, portanto, esse não tem o meu voto.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Parceiras na Guiné-Bissau.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Voz da América, emissão vespertina em português. Os 26 militantes e simpatizantes da UNITA, detidos na sequência de confrontos entre membros daquele partido e do MPLA no poder, a 19 de março, no município de Sanzapombo, na província do Uix, foram libertados na tarde desta sexta-feira, depois de o Tribunal Provincial do Uix ter indeferido o primeiro pedido à habeas corpus. Os advogados recorreram do Tribunal da Relação, decidiu soltar os acusados que estavam detidos desde 24 de março, sem julgamento. O ministro Francisco foi falar com alguns dos libertados.
Neto Zacarias, Olavo Castigo e João Pedro, que completaram mais de 3 meses na cadeia.
Tivemos muita dificuldade na questão da visita. A família iam deixar comida. A polícia em exercício que trabalhava no Quiché desviavam alguns bens dos presos políticos enquanto que se encontrava na altura na comarca do Congo. Isso nos foi muito grave, nos custou caro. Há momento passávamos sem água de beber, não tínhamos água, mas tudo suportávamos.
Porque o posto médico aquilo que lá existe somente dá um paracetamol, na verdade, porque não tem aqui, não há condições como tal, porque quando nós entramos, encontramos pessoas, praticamente aquilo é uma espécie de um campo de concentração, como no tempo de Ita, onde vamos encontrar pessoas praticamente pele e osso, aquilo era pele e osso, e creio que depois de nós termos estado lá, eles decidiram começar a dar soja lá os rapazes, e creio que depois de um tempo os rapazes começaram a recuperar, mas aquilo é verdade, para mim, deve-se usar. A alimentação lá não é condigna, né? Não é condigna. Claro que nós, pronto, graças a Deus que nossos familiares levavam a alimentação de casa, foi aquilo que nós conseguimos sobreviver.
As ofensas morais sempre existiam, porque notamos nós de que sofremos uma humilhação.
O local onde a gente esteve é mesmo um inferno na terra, não é? As humilhações não faltaram. Tu és um mais velho, és adulto, se calhar uma criança de 15, 16 anos está a te punir, deves cair com o chão durante uma semana, deves limpar o chão, deves ir fazer as necessidades maiores ao público, quase ao ar lento. Isso complicou-nos bastante, mas nós soubemos gerir a coisa, porque se calhar também foi mesmo uma orientação do regime. Eu acho que foi uma orientação, porque já que o nosso processo não tem algo que nos prende, eles criaram essas situações em que a gente deveria ter lá na prisão.
Por outro lado, o político Olavo Castigo revelou a existência de maior índice de tuberculose entre os reclusos na comarca do Congo, na província angolana do Uix.
Há um índice elevado lá dentro, aproximadamente, há um índice elevado de tuberculose. Há muita gente com tuberculose lá. Muita gente com tuberculose. Encontra pessoas com sarnas, pessoas com piolhos, não é verdade? É algo muito grave. Não é, para mim, aquilo que eu estava a dizer a outras pessoas, é uma espécie do inferno na Terra. E creio que são lembranças muito, muito negativas, não muito boas.
A Voz da América procurou ouvir a versão oficial das autoridades locais, mas sem sucesso. Do Uix para a Voz da América, Muniz Francisco.
Página Esportiva, hoje vamos começar com a telenovela CR7. Para onde vai Cristiano Ronaldo? Paris Saint-Germain não o quer, Chelsea não o quer, Real Madrid não o quer, Juventus não o quer, mas parece que o Atlético Madrid quer. Recordemos que CR7 não quer ficar no Manchester United porque quer jogar na Liga dos Campeões. Atlético Madrid está na Liga dos Campeões e aparentemente o Manchester United está disposto a cedê-lo por empréstimo de uma época desde que este assine um contrato com o United até 2024, o que significa que se isto acontecer, no final da próxima época, com Ronaldo já com 38 anos, regressa ao Manchester United. Faz sentido? Não sei. Para arranjar lugar para Ronaldo, Atlético Madrid quer ceder Griezmann, que está emprestado por 2 épocas pelo Barcelona, mas se ele ficar lá esta época, Atlético Madrid tem que pagar 40 milhões ao Barcelona no final da próxima época. Boa altura, portanto, para o mandar embora. Para onde? É que não sei. Ronaldo ainda não regressou aos treinos com o Manchester United. O Manchester United tem estado a viajar pela Tailândia e Austrália. Aqui nos Estados Unidos, durante o fim de semana, Real Madrid perdeu com o Barcelona por 1-0, golo do brasileiro Rafinha, acabado de assinar com o Barça, vindo do Leeds de Inglaterra. Jogo, claro está, não contava para nada, com muitas substituições ao intervalo para dar rodagem. Lewandowski, fez a sua estreia pelo Barcelona, foi substituído ao intervalo por Aubameyang. Ansu Fati regressou, jogando na primeira parte. Manchester City bateu a antiga equipa de Lewandowski, o Bayern, por 1-0, com um golo do novo avançado do City, o norueguês Haaland. Vamos agora para o futebol feminino para assinalar a vitória da África do Sul na Copa Africana, em Marrocos. Baniana bateram a equipa anfitriã 2-1. Dois golos de Hilda Magaia. O segundo é de ver. Um golo cheio de habilidade. Mas há que dizer que há feitiço quando o país anfitrião disputa a final do CAN feminino. Duas vezes anteriores, a equipa anfitriã perdeu em casa na final. África do Sul em 2000, Camarões em 2016. Hilda Magaia, autora dos dois golos da África do Sul, joga na Coreia do Sul, depois de ter jogado na Suécia. No Euro Feminino, amanhã e quarta-feira, vamos ficar a saber quem são as finalistas. Inglaterra defronta a Suécia amanhã, depois temos a Alemanha e a França. Vamos para o atletismo, campeonato mundial que terminou ontem aqui nos Estados Unidos, no estado do Oregon. A nigeriana Toby Amusan bateu no domingo o recorde do mundo dos 100 metros barreiras, que correu em 12 segundos e 12 centésimos. Isto na meia-final. Depois foi à final, melhorou o recorde, mas esse não foi homologado porque tinha vento favorável. Na contagem das medalhas, Estados Unidos ficaram no topo deste Mundial de Atletismo com um total de 33 medalhas, 13 de ouro, 9 de prata, 11 de bronze. Etiópia ficou em segundo lugar, bem mais atrás, 10 medalhas, sendo 4 de ouro, 4 de prata, 2 de bronze. Depois em terceiro ficou a Jamaica com 10 medalhas, mas com menos medalhas de ouro do que a Etiópia, apenas 2 de ouro, 7 de prata e 1 de bronze. Terminou a volta à França em bicicleta e o dinamarquês Jonas Vingegaard é o novo rei. Isto apenas 3 anos depois de se tornar profissional. Foi também apenas a segunda vez que participou na volta à França. Ele terminou com 2 minutos e 43 segundos de vantagem sobre o eslovano Tadej Pogačar e 7 minutos e 22 segundos sobre o terceiro, o britânico Geraint Thomas.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
E gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para recordar que, para além do Washington Fora de Horas, de segunda a sexta, 30 minutos de informação, a Voz da América tem também às sextas-feiras um programa especial, é um programa de televisão, chama-se África Agora, em que falamos com um convidado sobre um tema nos países africanos de língua portuguesa, mas também que se aplica a situações que se passam no mundo. Falamos dos direitos humanos, a corrupção, a boa governação. Mas se quiser, se ver um tópico que lhe interesse, pode enviar-nos através do nosso número do WhatsApp, mais um 202-253-9466. 1h30 da tarde aqui em Washington. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português nesta segunda-feira, 25 de julho de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Lio Saílo está na produção. Notícias desta segunda-feira. Sergei Lavrov diz que o objetivo da Rússia na Ucrânia é derrubar o governo em Kiev. Manifestantes exigem saída da ONU da cidade de Goma, no Congo Democrático. São 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde são 16h30, quase 16h31. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Estamos na onda curta para todo mundo e ainda FM em Moçambique. Estamos também em Cabo Verde, em FM e na Guiné-Bissau. Em São Tomé estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Pode também acompanhar a emissão em direto na nossa página, na internet, voaportugues.com. Não se esqueça, a Voz da América em português está no Facebook, Twitter e Instagram e também no YouTube. A Voz da América tem como número do WhatsApp para onde pode, através do qual pode comunicar connosco, mais 1-202-251-9466. E vamos para as notícias com o João Santa Rita.
Várias pessoas foram hoje mortas num tiroteio numa cidade na província de British Columbia, nos arredores da cidade de Vancouver, no Canadá, disseram meios de informação locais. A polícia tinha anteriormente emitido um alerta para o que chamou de tiroteios múltiplos na cidade de Langley e pediu aos residentes para se afastarem da zona do incidente. Um porta-voz da polícia disse que várias pessoas foram mortas, mas não forneceu números exatos. As vítimas eram aparentemente todas pessoas sem abrigo e pensa-se que o ataque teve-os como alvo. A maior parte dos tiroteios deram-se no centro de Langley, mas há notícias de um outro nos arredores dessa cidade. A polícia disse ter detido um suspeito, mas desconhece se há mais pessoas envolvidas. De momento, não há mais pormenores. A Rússia disse hoje que os ataques que efetuou ao porto de Odessa não devem afetar o acordo para o recomeço das exportações de cereais. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os mísseis atingiram apenas infraestruturas militares e não há qualquer infraestrutura que possa ser usada para exportações de cereais que fosse atingida. A Rússia negou inicialmente ter levado o ataque apenas um dia depois de ter assinado o acordo, mas posteriormente admitiu ser responsável. Entidades oficiais ucranianas disseram estar a trabalhar para tentar fazer recomeçar as exportações, como previsto no acordo assinado sob mediação da ONU e da Turquia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, está no Congo Brazzaville, onde repetiu que o ataque russo teve como objetivo alvos militares e que os alvos atingidos eram longe da terminal de exportação de cereais. Antes de chegar ao Congo, Lavrov esteve no Cairo, onde disse que o objetivo mais alargado da Rússia é derrubar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Falando na capital egípcia, a uma cimeira da Liga Árabe, Lavrov disse que o seu país está determinado em ajudar os ucranianos, e citamos, a libertarem-se do peso deste regime absolutamente inaceitável. Lavrov acusou os aliados ocidentais de propaganda com o objetivo de tornarem a Ucrânia o inimigo eterno da Rússia. Para Lavrov, o povo ucraniano deve libertar-se do atual governo, que disse ser absolutamente anti-povo e anti-história. Lavrov vai ainda deslocar-se à Ugândia e à Etiópia. No Uganda, a presidência disse que o Uganda quer fortalecer as relações bilaterais com a Rússia, especialmente nas áreas de defesa e segurança e cooperação económica e técnica. Entretanto, a companhia de gás russa Gazprom disse hoje que vai cortar o fornecimento de gás à Alemanha através do gaseoduto Nord Stream 1 em metade. O gaseoduto já estava a fornecer apenas 40% da sua capacidade. No Myanmar, as autoridades executaram 4 ativistas pró-democracia por alegadamente terem levado a cabo atos de terrorismo. Foram as primeiras execuções no país desde há várias décadas. Os 4 ativistas foram julgados à porta fechada e foram acusados de ajudar milícias que combatem o exército que tomou o poder num golpe de Estado o ano passado. O chamado Governo de Unidade Nacional, que não é reconhecido pelas autoridades militares e opera na ilegalidade, emitiu um comunicado condenando as execuções. Entre os executados contam-se Kyo In-yu, mais conhecido por Jimmy, e o antigo legislador e artista hip-hop Phil Zeya-thumb, que eram aliados da derrubada presidente do país, Aung San Suu Kyi. Os outros dois condenados e executados foram identificados como sendo La Myo Aung e Aung Turazak. Thomas Andres, enviado especial para Direitos Humanos da ONU para o Myanmar, condenou as execuções dos quatro ativistas, que descreveu de patriotas e lutadores pela democracia e direitos humanos. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos condenou as execuções e apelou à junta militar para pôr termo imediato à violência. Não se sabe como é que os homens foram executados. No passado, as execuções no Myanmar foram levadas a cabo por enforcamento.
Em referência ao...
E vamos então aqui às nossas reportagens. Começamos exatamente pela Guiné-Bissau. Analistas guineenses dizem que a pobreza no seio da população guineense está relacionada com a constante instabilidade e consequente fragilidade do Estado. A conclusão resulta da análise ao recente relatório elaborado pelas autoridades guineenses, segundo o qual a pobreza afeta 66,6% da população de cerca de 2 milhões.
Miguel de Brito foi quem fez o alerta e disse que os órgãos eleitorais devem estar preparados.
O posicionamento de Gênesis, quase um mês depois, das autoridades e do primeiro grupo de 123 civis autorizados a regressar no distrito a 9 de junho passado. O regresso da população tem ocorrido após muitos apelos do governo para retomar as zonas de origem, sobretudo nas zonas consideradas libertadas dos terroristas, por alegadamente ter sido restituída a segurança com a expulsão dos insurgentes, incluindo a Mocimboa da Praia, considerado o berço do terrorismo. Em maio, António Sopeia, secretário de Estado de Cabo Delgado, vincou que o governo estava a acelerar o plano de reconstrução da província e a criar condições para o regresso seguro da população, ao mesmo tempo disponibilizar condições mínimas dos serviços públicos.
Nós temos a população a regressar e a população é, a nossa razão de existência, razão pela qual estamos a dizer que devemos ser primeiros a criarmos as condições para prestar serviço à população.
O governador provincial, Falista Wabo, já tinha comentado apelado o regresso das populações, afiançando que a única forma para eles combaterem a insurgência é continuar nas suas aldeias.
A única forma para nós vencermos esta luta que estamos a travar contra o terrorismo é, nas nossas aldeias, nós sermos vigilantes e denunciantes. Todos aqueles que são estranhos nas nossas aldeias. Em tempo útil.
Para o analista moçambicano Wilker Dias, as recentes investidas de grupos armados e o receio de infiltração dos insurgentes na população deixaram cair a propaganda do governo sobre o regresso seguro da população.
O que é que poderá acontecer é mais ou menos um regresso indiscriminado da população e com os terroristas infiltrados para que possa reacender os ataques de uma força muito maior em Cabo Delgado. Portanto, eu acredito que é tudo mais na vertente securitária com essas duas vertentes. Em que temos um renascimento e, se calhar, algumas informações que podem estar a surgir de novos ataques ou novos prováveis ataques em Mocimboa da Praia, mas, de um outro lado, é para se encontrar o melhor mecanismo com vista a fazer este rastreio no seio da população local, porque temos lá, podemos ter lá alguns terroristas envolvidos.
Analista Wilker Dias, que defendeu hoje o título de mestrado, cuja tese era sobre a insurgência em Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
E, contrariamente ao que tínhamos anunciado, nós estivemos aqui a falar da Guiné-Bissau, já lá iremos, estivemos sim com o André Batista, que nos disse que o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral alertou para o risco de um conflito armado em Cabo Delgado e a falta de orçamento comprometerem o calendário do próximo ciclo eleitoral em Moçambique, que começa em 2023 com as eleições autárquicas e termina em 2024 com as legislativas e as presidenciais. Nós já iremos, entretanto, voltar a Moçambique. Antes disso, vamos ao que tínhamos anunciado inicialmente, Guiné-Bissau. Os analistas guineenses dizem que a pobreza no seio da população está relacionada com a constante instabilidade e consequente fragilidade do Estado. A conclusão resulta da análise ao recente relatório elaborado pelas autoridades guineenses, segundo o qual a pobreza afeta 66,6% da população guineense, de cerca de 2 milhões. Lassana.
Em referência ao recente relatório elaborado pelas autoridades chinesas, conforme o qual a pobreza afeta 66,6% da população, o especialista afirma que o problema da Guiné-Bissau não está naquilo que vê nos relatórios, mas sim, disse ele, na incapacidade do Estado.
O problema da Guiné-Bissau está em primeiro, e eu insisto sempre, fazer com que o Estado volte a ser o Estado. O que nós temos é um Estado sequestrado por um grupo de pessoas que têm interesses que são próprias e não da população em geral. Assim fica muito difícil fazer combate à pobreza.
E para reverter o quadro da pobreza na Guiné-Bissau associado ao declínio persistente no investimento em serviços sociais essenciais, como saúde e educação, o sociólogo Tamiton Teixeira considera que é preciso que o Estado guineense volte a assumir o seu papel social e político.
É que o Estado tem que passar a ser ele instituição forte, eficaz, eficiente, para poder fazer o quê? Fortalecimento do cumprimento das leis, da legalidade e permitir que as coisas funcionem como deve ser. Cumprir com aquilo que o seu papel social, que é de prover o bem-estar social para as pessoas.
Recordo, por outro lado, que o recente relatório nacional voluntário aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Guiné-Bissau sublinha que, citamos, os gastos feitos pelo governo guineense continuam a ser insuficientes para colmatar as disparidades e garantir o acesso aos serviços básicos de qualidade para todos. Ouvido pela Voz da América, o economista guineense Júlio Biague aponta as políticas e medidas que devem ser adotadas pelo governo para debelar o atual índice da pobreza na Guiné-Bissau.
O Estado guineense deve em si garantir para que haja efetivamente uma estabilidade sociopolítica e de governo a política de cortes nas despesas menos relevantes. Por exemplo, subsídios de representações, viagens ou férias. Estes podem ajudar na redução da elasticidade da inflação.
O relatório elaborado pelas autoridades guineenses considera que o atual contexto mundial pode reduzir ainda mais a margem de manobra orçamental já limitada para aumentar as despesas e os investimentos sociais. Sobre esta particular, Júlio Biague nota.
A sustentabilidade das contas públicas é essencial, mas o problema do desequilíbrio orçamental ou da dívida externa guineense é muito mais do que uma questão orçamental. É um problema econômico global da economia guineense e do seu modo de inserção na economia regional e internacional. Os desafios externos acumulados ao longo da década pelo conjunto da economia guineense não deixam dúvidas quanto à parcialidade de uma visão quase exclusivamente centrada nos déficits orçamentais.
Era o economista guineense Júlio Biague sobre o índice acentuado da pobreza na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, para a Voz América.
A polícia da República de Moçambique, em Tete, centro do país, deteve um pai que pretendia vender os seus três filhos albinos para que os seus corpos fossem alegadamente usados em rituais satânicos, possivelmente no vizinho Malawi, anunciou à Voz da América nesta segunda-feira a corporação. A detenção ocorreu antes que o acordo fosse finalizado e foram presos igualmente dois intermediários e um tio das crianças que as mantinha em cativeiro. As detenções ocorreram na sexta-feira e no sábado, após a polícia receber uma denúncia anónima sobre as negociações em curso, e tivemos que resgatar as crianças do cativeiro, de onde seriam entregues ao comprador, disse a Voz da América, Feliciano da Câmara, o porta-voz da polícia em Tete. Na África Austral, os albinos enfrentam discriminação e ataques. Parte dos seus corpos são usados em rituais de feitiçaria que se acredita trazerem boa sorte e saúde. E esta é Voz América, esta é a emissão de segunda-feira, 25 de julho de 2022. Vamos agora até Angola, onde começou no fim de semana a campanha eleitoral para as eleições a 24 de agosto. Como eu disse, iniciou-se oficialmente no fim de semana a campanha eleitoral e, como seria de esperar, os dirigentes das principais forças políticas participaram em comícios em diferentes partes do país. O presidente do MPLA, João Lourenço, lançou a sua campanha na capital Luanda com várias promessas de melhorias para o país, com destaque para o setor dos transportes e da saúde. João Lourenço prometeu para a capital, Luanda, resolver problemas de mobilidade, do saneamento básico, da saúde, energia, água, educação, entre outros. Mas o comício do dirigente do MPLA foi marcado por atos de vandalismo e de violência, que terminaram com a queima de materiais de propaganda do partido e de bens públicos, conforme reporta o Venâncio Rodrigues.
A ação foi protagonizada por motoqueiros alegadamente inconformados com o não cumprimento das promessas de pagamentos e de apoio logístico feitas pelos organizadores da passeata de apoio ao ato político dirigido pelo líder do MPLA, João Lourenço, realizado na capital angolana. A polícia foi forçada a intervir com disparos de arma de fogo em pelo menos 3 locais diferentes da cidade de Luanda, tendo prometido determinar quem foram os autores dos distúrbios. O porta-voz da Polícia Nacional, Néstor Gobel, foi citado como tendo afirmado que tratou-se de um grupo de motoqueiros que provocaram alguns distúrbios na zona da ilha de Luanda e no Largo 1º de Maio e ainda na zona da cidadela de Luanda. Muitos deles usavam camisolas com o rosto de João Lourenço e exibiam a bandeira do partido MPLA. O diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, disse que os atos ocorridos são da responsabilidade individual dos seus protagonistas, mas aponta os promotores da passeata como sendo igualmente responsáveis pelo que se passou.
E não terem agido de forma prudente na gestão e na organização que causou danos a terceiros. E aqueles danos a terceiros são aqueles outros cidadãos que não têm nada a ver com aquela, nem são militantes do MPLA, nem fizeram parte do evento. Estes danos devem ser responsabilizados promotores do evento, neste caso o promotor foi o MPLA.
Em conversa com a Voz da América, aquele especialista para assuntos eleitorais alertou que atos do género podem manchar o processo eleitoral, ao mesmo tempo que advertiu os partidos candidatos e seus líderes a absterem-se da linguagem de incitamento ao ódio e à intolerância que são proibidos por lei.
A campanha eleitoral é um espaço onde o candidato apresenta ao eleitor uma promessa, uma proposta daquilo que se propõe para os próximos 5 anos, caso seja eleito. E que seja uma proposta elevada de responsabilidade para a construção da nação, para resolver os problemas sociais, econômicos, né, para a estabilidade do país. E é também um direito que o eleitor tem de estar bem informado.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E continuando a falar de Angola, líder do maior partido da oposição, UNITA, falamos de Adalberto Costa Júnior, esteve também em campanhas de fim de semana na UIL, onde ele está desde ontem, falou num comício e fez um discurso centrado na necessidade da alternância do poder e no programa de governo da UNITA. Costa Júnior teceu duras críticas às novas promessas do MPLA, quando, segundo ele, o partido no poder devia estar centrado em fazer um balanço dos últimos 5 anos que, segundo disse, são marcados pelo fracasso. Teodoro Albano.
Num ato político de massas no Lubango, onde reuniu centenas de milhares de pessoas, o candidato da UNITA à presidência da República reiterou a sua posição de cessar funções no partido tão logo seja eleito e dar início a profundas reformas, a começar pela Constituição e implementação das autarquias em 2023. Para Costa Júnior, o excesso de poder do atual presidente é avesso à democracia e à boa governação.
São estes poderes concentrados que depois levam aos exageros que nós estamos a assistir. Há homens na terra que pensam que são Deus na terra, que são intocáveis, que não sabem escutar, que não sabem dialogar e que mesmo perante as injustiças não mudam as suas posições, ocupam as praças e dizem é um direito e continuam a ocupar as praças. Você quando governa tem que ter mais humildade do que quando está fora do governo. Você quando vê que errou, você tem que mudar, tem que dar um passo atrás e tem que fazer um outro caminho.
Perante as dúvidas que se levantam sobre a condução do processo eleitoral, que agora limita o apuramento dos resultados a partir dos municípios e províncias, remetendo para o Centro Nacional, o líder da UNITA apela às comunidades para o controlo do voto. Adalberto Costa Júnior voltou a alertar para a presença de mortos na base de dados da população votante como um crime e prova da incompetência do atual governo.
E o que é que acontece? O que acontece é que agarraram nos mortos da Uila, meteram no Ige, alguns em Cabinda, outros no Ambo. Vejam a má fé para que as pessoas não descubram. Deslocalizaram, inclusive, os nomes dos mortos nas votações. É uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. E nós ontem demos um conselho. Trabalhem dia e noite. Tirem mesmo os nomes da lista. Tirem a correr. porque nós não estamos distraídos, não vamos aceitar brincadeiras deste género. Não vamos, não. Não vamos aceitar.
No último dia de caça ao voto na Huila, Adalberto Costa Júnior reservou para esta segunda-feira encontros com organizações sindicais como o Simprof e da Sociedade Civil. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A Rússia disse esta segunda-feira que os seus ataques com mísseis ao porto ucraniano de Odessa não devem afetar um acordo para retomar as exportações de cereais ucranianos. O secretário de Estado americano Tony Blinken diz que o ataque coloca em risco o esforço das Nações Unidas.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os ataques atingiram apenas a infraestrutura militar e não estão relacionados à infraestrutura usada para exportação de cereais. A Rússia inicialmente negou qualquer envolvimento no ataque de sábado, mas disse no domingo que as suas forças foram responsáveis. Autoridades ucranianas disseram que estão a trabalhar para retomar as exportações de cereais após o acordo que a Ucrânia e a Rússia assinaram na sexta-feira da semana passada. As Nações Unidas e a Turquia ajudaram a intermediar o acordo, que exige que a frota da Rússia no Mar Negro permita passagem segura por áreas que a Rússia bloqueou desde que lançou a sua invasão da Ucrânia no final de fevereiro. O acordo foi saudado como um passo importante para aliviar uma crise alimentar global, com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, chamando-o de um farol de esperança, possibilidade e alívio. Após o ataque de sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou a Rússia, dizendo que comprometia o acordo de cereais. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, disse que o ataque lança sérias dúvidas sobre a credibilidade do compromisso da Rússia em relação ao acordo de sexta-feira e coloca em risco o trabalho das Nações Unidas, Turquia e Ucrânia para levar alimentos essenciais aos mercados mundiais.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, segunda-feira, 25 de julho de 2022. Convosco continua na apresentação Ana Guedes, o Lio Saído está na produção. Em Mianmar, o governo militar anunciou esta segunda-feira a execução de 4 ativistas da democracia. A reportagem aqui com a Mayra de La Saleta.
Os meios de comunicação sociais estatais disseram que os executados foram Fiu Zeya Tao, antigo legislador de 41 anos do partido da líder de posta Aung San Suu Kyi, Kiao Min-yu, ativista pró-democracia de 53 anos, conhecido como Ko Jimmy, e 2 outros homens. Fiu e Ko foram condenados ao abrigo da lei antiterrorismo do país. Os outros 2, Lia Nyo-ang e Ang Turazao, foram condenados por matarem uma mulher que acreditavam ser uma informadora militar. A decisão de executar as sentenças de morte anunciadas a 3 de junho levou à condenação internacional. Fingsa Chunlei, um destacado ativista que fugiu do país após a junta militar ter derrubado o governo democraticamente eleito em fevereiro de 2021, disse: os militares estão fora de controlo.
Para eles, cometer este tipo de crimes em tribunal ou fora do tribunal não importa. O principal é que querem deter o poder, querem provar quem está no poder, incutir medo entre nós, especialmente os grupos de resistência e o público em geral, para que possam fazer tudo o que puderem.
Resistance groups and the general public. So they would do everything they can.
O diretor adjunto da Human Rights Watch Ásia, Phil Robertson, também condenou a execução.
A depravação da junta militar do Myanmar não conhece limites. Estes são 4 presos políticos, levados em frente de um tribunal militar num julgamento à porta fechada.
Os crimes contra a humanidade não são obviamente suficientes para a junta militar do Myanmar. Agora estão empenhados na execução de prisioneiros. O primeiro-ministro cambojano, Hun Sen, atual presidente da Associação das Nações do Sudeste Asiático, emitiu uma declaração de condenação por escrito, o que não é habitual, uma vez que os governos membros da ASEAN raramente criticam os assuntos internos uns dos outros. A ASEAN está atualmente a liderar os esforços para resolver a crise no Myanmar.
vamos deixar-vos com o João Santa Rita, que nos traz aqui as últimas do desporto e começa com a questão: para onde vai Cristiano Ronaldo?
Página desportiva, hoje vamos começar com a telenovela CR7. Para onde vai Cristiano Ronaldo? Paris Saint-Germain não o quer, Chelsea não o quer, Real Madrid não o quer, Juventus não o quer, mas parece que o Atlético Madrid quer. Recordemos que CR7 não quer ficar no Manchester United porque quer jogar na Liga dos Campeões. Atlético Madrid está na Liga dos Campeões e aparentemente o Manchester United está disposto a cedê-lo por empréstimo de uma época, desde que este assine um contrato com o United até 2024, o que significa que, se isto acontecer, no final da próxima época, com Ronaldo já com 38 anos, regressa ao Manchester United. Faz sentido? É, não sei. Para arranjar lugar para Ronaldo, Atlético Madrid quer ceder Griezmann, que está emprestado por duas épocas pelo Barcelona, mas se ele ficar lá esta época, Atlético Madrid tem que pagar 40 milhões ao Barcelona no final da próxima época. Boa altura, portanto, para o mandar embora. Para onde? É que não sei. Ronaldo ainda não regressou aos treinos com o Manchester United. O Manchester United tem estado a viajar pela Tailândia e Austrália. Aqui nos Estados Unidos, durante o fim de semana, Real Madrid perdeu com o Barcelona por 1-0. Golo do brasileiro Rafinha, acabado de assinar com o Barça, vindo do Leeds de Inglaterra. Jogo, claro está, não contava para nada, com muitas substituições ao intervalo para dar rodagem. Lewandowski fez a sua estreia pelo Barcelona. Foi substituído ao intervalo por Aubameyang. Ansu Fati regressou, jogando na primeira parte. Manchester City bateu a antiga equipa de Lewandowski, o Bayern, por 1-0, com um golo do novo avançado do City, o norueguês Haaland. Vamos agora para o futebol feminino para assinalar a vitória da África do Sul na Copa Africana, em Marrocos. Baniana bateram a equipa anfitriã 2-1. Dois golos de Hilda Magaia. O segundo é de ver. Um golo cheio de habilidade. Mas há que dizer que há feitiço quando o país anfitrião disputa a final do CAN feminino. Duas vezes anteriores, a equipa anfitriã perdeu em casa na final. África do Sul em 2000, Camarões em 2016. Hilda Magaia, autora dos dois golos da África do Sul, joga na Coreia do Sul, depois de ter jogado na Suécia. No Euro Feminino, amanhã e quarta-feira, vamos ficar a saber quem são as finalistas. Inglaterra defronta a Suécia amanhã, depois temos amanhã a França. Vamos para o atletismo, campeonato mundial que terminou ontem aqui nos Estados Unidos, no estado do Oregon. A nigeriana Toby Amusan bateu no domingo o recorde do mundo dos 100 metros barreiras, que correu em 12 segundos e 12 centésimos. Isto na meia-final. Depois foi à final, melhorou o recorde, mas esse não foi homologado porque tinha vento favorável. Na contagem das medalhas, os Estados Unidos ficaram no topo deste Mundial de Atletismo com um total de 33 medalhas, 13 de ouro, 9 de prata, 11 de bronze. Etiópia ficou em segundo lugar, bem mais atrás, 10 medalhas, sendo 4 de ouro, 4 de prata, 2 de bronze. Depois, em terceiro, ficou a Jamaica com 10 medalhas, mas com menos medalhas de ouro do que a Etiópia, apenas 2 de ouro, 7 de prata e 1 de bronze. Terminou a volta à França em bicicleta e o dinamarquês Jonas Vingegaard é o novo rei. Isto apenas 3 anos depois de se tornar profissional. Foi também apenas a segunda vez que participou na volta à França. Ele terminou com 2 minutos e 43 segundos de vantagem sobre o eslovano Tadej Pogačar e 7 minutos e 22 segundos sobre o terceiro, o britânico Geraint Thomas.
Estamos a chegar às 14h aqui em Washington. Não se esqueça, a Voz da América em português vai continuar durante mais 30 minutos. É a nossa terceira página, que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel. Não se esqueça, continue connosco, continue com a Voz da América. Nós vamos ficar consigo mais 30 minutos. E não esqueça, pode ouvir esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Pode também comunicar connosco através do WhatsApp. E o nosso número, não esqueça, 202-251-9466. De todos, se vai despedir Ana Guedes, que esteve aqui na última hora a apresentar. Leo Saíl, que esteve na produção, ficou então com o Amâncio Miguel e o Mariano Bartolomeu. Tchau, tchau.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso site www.voportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram e o nosso número de WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta de Mariano Bartolomeu na produção e de minha mãe Miguel na edição e apresentação. Hoje em destaque nas notícias, Sergei Lavrov diz que o objetivo da Rússia na Ucrânia é derrubar o governo. Manifestantes exigem saída da Organização das Nações Unidas na cidade de Goma, na República Democrática do Congo. Hoje é segunda-feira, destaque nesta terceira meia hora de emissão para a página dedicada à análise de política naquele país, em Angola, neste caso concreto, uma página assinada semanalmente por Aron Dipa. Mas para já vamos a Moçambique. A polícia na província de Tete, centro daquele país, deteve um pai que pretendia vender seus três filhos albinos para que os seus corpos fossem alegadamente usados em rituais satânicos. Possivelmente no vizinho Malau, anunciou a Voz da América nesta segunda-feira a corporação policial. A detenção ocorreu antes que o acordo fosse finalizado e foram presos igualmente dois intermediários e um tio das crianças que as mantinha em cativeiro. Mais detalhes sobre essa notícia em www.voaportugues.com. Também de Moçambique, o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, na sigla em inglês, AIDIA, alerta para o risco de o conflito armado em Cabo Delgado e a falta de orçamento comprometerem o calendário do próximo ciclo eleitoral, que começa em 2023 com as eleições autárquicas e termina em 2024 com as legislativas e presidenciais, reporta Ramos Miguel, citando o chefe da missão da AIDIA em Moçambique.
Que Miguel de Brito foi quem fez o alerta e disse que os órgãos eleitorais devem estar preparados para fazer face a esses riscos.
Processos complexos como os processos eleitorais vão ser tendo riscos internos à própria administração eleitoral e externos, como calamidades naturais, o terrorismo em Cabo Delgado, falta de estradas, etc. O que é importante é que a Comissão Eleitoral de Moçambique esteja preparada para saber identificar esses riscos, saber monitorá-los, ver a sua evolução e ter sempre preparadas respostas para que não seja apanhada desprevenida, como disse o Sr. Presidente da CNE. Por exemplo, se tivermos cheia, nós já temos um histórico de saber normalmente onde é que as cheias acontecem.
Entretanto, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, Dom Carlos Mazzini, diz que esse risco existe e é real.
A questão financeira pode ser um dos riscos, né? Mas a nossa expectativa, a nossa fé é de que vai se conseguir. Existem esforços de contactos com parceiros para pedir o apoio necessário para que as eleições sejam realizáveis dentro tanto do previsto conforme a lei.
A Comissão Nacional Eleitoral diz que existem apenas 1.000 milhões de meticais dos cerca de 9.000 milhões necessários. De acordo com a Comissão Eleitoral, só para a instalação dos órgãos de apoio e a respectiva logística, são necessários 3.2 mil milhões de meticais, dinheiro que, segundo Carlos Mazzini, não existe. O presidente da Comissão Nacional de Eleições afirmou, no entanto, que tudo está a ser feito para que a falta de dinheiro não comprometa o calendário eleitoral.
Essa é a nossa esperança, a esperança da CNE, porque as eleições têm que ser realizadas e espero que as eleições são do interesse de toda a nação moçambicana e de todas as instituições. Portanto, todos nós temos que nos desdobrar para que possamos conseguir realizar eleições.
A Comissão Nacional de Eleições diz estar atenta à violência armada em Cabo Delgado e está a criar condições para que as eleições decorram em todo todo o território moçambicano. E o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Lutero Simango, diz que o desafio do seu partido é aumentar o número de municípios sob sua gestão.
O desafio que nós temos é de trabalhar no sentido de participar de uma forma ativa e com muita energia nas próximas eleições locais, para as eleições autárquicas, com o objetivo de consolidar a nossa existência nos municípios e, obviamente, aumentar mais municípios.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola, arrancou a campanha eleitoral. Um dos assuntos de destaque é a observação do processo por parte da sociedade civil. Tema de conversa nos próximos minutos de Arondipa e seus convidados.
A cobertura das quintas eleições gerais em Angola podem registrar um déficit no que a observação eleitoral diz respeito, a julgar pelos sinais que a Comissão Nacional Eleitoral deixou na sua última plenária realizada esta semana. Os partidos concorrentes dão um tiro de largada este final de semana, com a abertura da campanha eleitoral, que vai decorrer em todo o território nacional, e os candidatos dizem estar com a máquina toda afinada para a disputa do voto do eleitorado. O ambiente eleitoral apresenta-se relativamente calmo, mas alguns candidatos denunciaram nas últimas horas a ocorrência de casos de intolerância política, onde o principal acusado é o partido liderado pelo candidato João Lourenço. A maioria dos partidos concorrentes decidiu abrir a sua campanha eleitoral fora de Luanda. O MPLA é o único partido que concentrou as suas atenções na capital do país. Com a abertura da campanha eleitoral, mais uma vez, os eleitores angolanos vão ficar reféns da propaganda política dos partidos e não há previsões que indiquem para a realização de debates entre os candidatos à liderança do país. Nesta altura, a grande preocupação está nas hostes das organizações da sociedade civil, maioria das quais podem ficar impedidas de observar as próximas eleições, marcadas para 24 de agosto. Este receio ficou alimentado depois dos pronunciamentos do porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, que negou o pedido do Observatório Eleitoral de Angola para monitorar as eleições por alegada inexistência de personalidade jurídica. Esta mesma plataforma, da qual integram mais de 60 organizações da sociedade civil, já havia participado como observadora nas eleições de 2017. O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral reafirma que as organizações que pretendem observar as eleições devem estar legalmente constituídas. Lucas Quilundo confirma, por outro lado, a rejeição do pedido feito pelo Observatório Eleitoral de Angola.
A Comissão Nacional Eleitoral, nesta sua reunião plenária, apreciou igualmente uma lista contendo um conjunto de organizações nacionais e personalidades, portanto, individualmente, que solicitaram credenciamento para a qualidade de observadores eleitorais. Esta lista mereceu a aprovação do plenário, à exceção de uma plataforma recentemente divulgada, portanto, amplamente no meio comunicacional, estamos a nos referir ao OBEA, cuja solicitação de credenciamento não foi aceita pela Comissão Nacional Eleitoral devido à inexistência de personalidade jurídica. A lei de observação eleitoral estabelece que as entidades interessadas em fazer observação eleitoral devem solicitar essa qualidade à Comissão Nacional Eleitoral e que esta qualidade, portanto, as organizações que assim o pretendam devem estar legalmente constituídas para que possam fazer prova da sua personalidade jurídica. Não tendo esta plataforma de organizações esse requisito, o plenário declinou, indeferiu a sua solicitação.
A Comissão Nacional Eleitoral prevê credenciar mais de 1000 observadores, entre nacionais e estrangeiros. Ainda assim, Lucas Quilundo não acredita que este número tenha capacidade para fazer a cobertura em todas as assembleias de voto.
Do total de observadores constantes dessa lista, poderíamos ter a volta de 1700 observadores. Portanto, é uma longa lista que nós não estamos aqui em condições de poder.
Acha que 1700 observadores é o número suficiente para efetivamente cobrirem as várias, cerca de 21 mesas eleitorais?
Não sou eu, não seria eu a lhes responder em termos do acho, mas é o critério legal. A lei estabelece o critério da observação eleitoral, do credenciamento, não por mesa de voto, mas por círculo eleitoral. sendo os círculos eleitorais 18 círculos, portanto, e considerando aquilo que o plenário aprovou oportunamente no regulamento específico, onde ficou estabelecido que cada organização pode credenciar até, ou melhor, pode ver credenciados até 3 observadores por círculo eleitoral, nos parece que seja um número razoável. Portanto, deve ficar bastante claro, claríssimo mesmo, que o critério de observação não é por mesa. Aliás, da experiência de observação eleitoral que nós temos em outros países, dificilmente ou quase nunca uma organização tem capacidade para preencher a totalidade de mesas de voto que funcionam naquele dia. Aliás, não é esse sequer o fundamento e a razão de ser da observação eleitoral.
Nessas eleições teremos observadores internacionais?
Já dissemos que sim, teremos observadores internacionais. O Gabinete de Observação Eleitoral está constituído, está em pleno funcionamento e, portanto, está a processar os pedidos de várias organizações que solicitaram a observação eleitoral, bem como aqueles que, por iniciativa da Comissão Nacional Eleitoral, lhes foram formulados convites.
De que países são esses observadores internacionais?
Não diria que sejam, não estamos aqui para enumerar países, mas de organizações. Portanto, ONGs e entidades portanto, com alguma reputação em matéria de observação eleitoral.
Entretanto, o diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente fala da sua expectativa em relação à abertura da campanha eleitoral. Carlos Cambuta enumera igualmente algumas dificuldades porque passam as organizações da sociedade civil para acompanhar todo o processo.
As eleições obedecem a um calendário, portanto, têm um conjunto de etapas, sendo certo que a etapa mais quente, passou a palavra, tem a ver com a campanha eleitoral, porque é exatamente neste momento em que cada candidato pretende convencer o eleitorado. E nós, enquanto organizações da sociedade civil, temos a responsabilidade de intensificarmos as ações de educação cívica eleitoral, apelando que os partidos políticos concorrentes às eleições possam fazer recurso à ética e à moral e à inteligência no sentido de as eleições decorrerem num ambiente de paz, num ambiente que favoreça o exercício da cidadania no aspecto positivo.
Do vosso ponto de vista, acham que as ações de educação cívica eleitoral estão a decorrer tal como deveria ser?
Honestamente falando, não. Não, porque do ponto de vista de abrangência territorial, as ações estão limitadas em algumas partes do país e não tanto nas demais partes do território. Estamos a falar que, atendendo às dificuldades, porque passam muitas organizações da sociedade civil, isto também está a condicionar que sejam ações extensivas. Por exemplo, estivemos há dias a conversar com um conjunto de organizações da sociedade civil e referiram que têm dificuldades de imprimir panfletos, enfim, de produzir o material, de deslocar-se.
Carlos Cambuta, cuja organização também integra a plataforma do Observatório Eleitoral de Angola, fala do credenciamento solicitado à Comissão Nacional Eleitoral. Esta semana, mais de 20 organizações nacionais deram a entrada dos seus pedidos de credenciamento.
O processo de que procedemos à entrada contém 258 candidatos para observação das eleições. Esses 258 candidatos à observação eleitoral pertencem a 21 organizações da sociedade civil, todas com personalidade jurídica, e este número estará distribuído nos 164 municípios do país. O que nós pretendemos é participar no processo eleitoral, no sentido de termos conhecimento sobre como decorre o processo eleitoral e, em função disso, termos uma opinião estruturada sobre a avaliação geral que poderá ser feita sobre este importante processo que visa o fortalecimento da democracia e que contribui certamente para o desenvolvimento nacional. A solicitação está sendo feita dentro do prazo, porque a lei de observação eleitoral, a lei vigente, refere que a solicitação deve ser feita 30 dias antes, portanto, do início da campanha eleitoral. A campanha eleitoral começa exatamente no dia 24, o que significa dizer que a solicitação foi feita dentro do tempo e esperamos ter o credenciamento também a tempo. Aliás, a lei de observação eleitoral refere que a Comissão Nacional Eleitoral deve responder 10 dias a contar da data da entrega. E nós apelamos à Comissão Nacional Eleitoral para poder proceder o credenciamento dentro do tempo, para que os observadores possam ir a tempo de chegar aos locais onde pretendemos observar as eleições. Enquanto organizações da sociedade civil, o nosso papel tem sido de participarmos no processo através de realização de ações de educação cívica eleitoral, nomeadamente na disseminação de informação, no apelo para que as eleições possam concorrer num ambiente de tranquilidade, num ambiente que possa fortalecer cada vez mais o processo da democracia, um ambiente que possa ir de encontro com o lema das eleições gerais, nomeadamente eleições que possam contribuir para a consolidação da paz, para fortalecimento da democracia e para a promoção do desenvolvimento sustentável tão almejado.
E a Comissão Nacional Eleitoral corrigiu os equívocos do seu porta-voz e convidou a Igreja Católica para indicar cerca de 36 observadores. O padre Celestino Epalanga desmente as informações segundo as quais a Igreja Católica quer fiscalizar as eleições.
Primeiro, não é verdade que a Igreja Católica queira fiscalizar as eleições. Nós não queremos fiscalizar as eleições. A Comissão Episcopal de Justiça e Paz da CIAST é membro da missão de observação. E outros membros desta missão de observação está o OBEIA, Observatório Angolano, está o IASD, está a ADRA, está o MUNGA, e está a PLACA e o Projeto AGIR. E temos um chefe de missão, que é o Dom Gabriel Mbiling, arcebispo metropolita de Lubango, e presidente da Comissão Episcopal de Justiça e Paz. E também tem um grupo de conselheiros. Temos três áreas de trabalho, de análise, a área de análise política, a área de análise legal e a área de análise de participação cívica. Portanto, todas essas organizações estão legalizadas. O que nós fizemos é unirmos sinergias para, quando chegar o momento de sermos acreditados, e neste caso as organizações são acreditadas e os membros que pertencem a essas organizações que forem apresentados à CNE, pois essas pessoas serão credenciadas. Portanto, é o observador que vai, passa a redundância, observar. Quando é que vamos começar a observação? Pois, quando formos acreditados e credenciados, e quando começarmos, o que é que nós vamos observar? Vamos observar a campanha eleitoral. A campanha eleitoral ainda não começou, portanto, temos plena consciência disso. E depois, no dia do voto, vamos observar. E o que é que estamos a fazer agora? A semana passada, antepassada, pois o chefe de missão encontrou-se com responsáveis de instituições, como é o caso da... visitamos a Procuradoria-Geral da República, mas foi um encontro de cortesia, um encontro de boa vontade. Tivemos também um encontro com a Presidente, não só a Presidente, mas fomos ao Tribunal Constitucional, fomos muito bem recebidos, sempre nesse espírito de cortesia, e de partilharmos também os nossos sonhos, o nosso desejo e o nosso trabalho, porque não estamos só para observar as eleições nesse preciso momento. Nós já começamos em abril, estamos a fazer a educação cívica eleitoral.
O padre Celestino Ipalanga esclareceu, por outro lado, que a Igreja Católica não se deixa manipular e apela para que as eleições decorram no ambiente de paz e tranquilidade.
Temos plena consciência do que estamos a fazer e não é a Igreja Católica que chamou sobre si, diríamos assim, esta responsabilidade. Nós reunimos de forma, digamos assim, igual, sem que nos colocássemos acima dos outros, e foi unânime que o arcebispo, até tínhamos pensado no presidente da SIAST, mas este declinou, dadas as suas responsabilidades. Então, ele indicou e sugeriu que fosse melhor o presidente da Comissão de Justiça e Paz. Portanto, não é uma espécie de Igreja Católica que está a impor ou que está a levar de arrasto outras. E temos também técnicos, professores universitários que se associaram a esta missão. Nós queremos, como organização da sociedade civil, organizações da sociedade civil e igreja, queremos nos organizar melhor, passa a redundância, é só isto, né? Queremos nos organizar melhor para melhor prestarmos o nosso serviço, a nossa contribuição neste processo eleitoral que é de todos, que deve envolver todos os angolanos e angolanas. Penso que não, nós temos que estar concentrados em trabalhar para que este processo, de facto, chegue a bom termo e que seja um processo transparente, que haja este ambiente de paz, enfim, e todos nós estamos a trabalhar para isto. Agora, quando aparecemos nesses espaços para denegrir outras organizações, eu penso que não é o mais correto.
Padre Celestino Palanga, Carlos Cambuta e Lucas Quilundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E caminhando para o final desta terceira meia hora de emissão aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita para apresentar o resumo de notícias.
Várias pessoas foram hoje mortas num tiroteio numa cidade na província de British Columbia, nos arredores da cidade de Vancouver, no Canadá, disseram meios de informação locais. A polícia tinha anteriormente emitido um alerta para o que chamou de tiroteios múltiplos na cidade de Langley e pediu aos residentes para se afastarem da zona do incidente. Um porta-voz da polícia disse que várias pessoas foram mortas, mas não forneceu números exatos. As vítimas eram aparentemente todas pessoas sem abrigo e pensa-se que o ataque teve-os como alvo. A maior parte dos tiroteios deram-se no centro de Langley, mas há notícias de um outro nos arredores dessa cidade. A polícia disse ter detido um suspeito, mas desconhece se há mais pessoas envolvidas. De momento, não há mais pormenores. A Rússia disse hoje que os ataques que efetuou ao porto de Odessa não devem afetar o acordo para o recomeço das exportações de cereais. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os mísseis atingiram apenas infraestruturas militares e não há qualquer infraestrutura que possa ser usada para exportações de cereais que fosse atingida. A Rússia negou inicialmente ter levado o ataque apenas um dia depois de ter assinado o acordo, mas posteriormente admitiu ser responsável. Entidades oficiais ucranianas disseram estar a trabalhar para tentar fazer recomeçar as exportações, como previsto no acordo assinado sob mediação da ONU e da Turquia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, está no Congo Brazzaville, onde repetiu que o ataque russo teve como objetivo alvos militares e que os alvos atingidos eram longe da terminal de exportação de cereais. Antes de chegar ao Congo, Lavrov esteve no Cairo, onde disse que o objetivo mais alargado da Rússia é derrubar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Falando na capital egípcia, a uma cimeira da Liga Árabe, Lavrov disse que o seu país está determinado em ajudar os ucranianos, e citamos, a libertarem-se do peso deste regime absolutamente inaceitável. Lavrov acusou os aliados ocidentais de propaganda com o objetivo de tornarem a Ucrânia o inimigo eterno da Rússia. Para Lavrov, o povo ucraniano deve libertar-se do atual governo, que disse ser absolutamente anti-povo e anti-história. Lavrov vai ainda deslocar-se à Uganda e à Etiópia. No Uganda, a presidência disse que o Uganda quer fortalecer as relações bilaterais com a Rússia, especialmente nas áreas de defesa e segurança e cooperação económica e técnica. Entretanto, a companhia de gás russa Gazprom disse hoje que vai cortar o fornecimento de gás à Alemanha através do gaseoduto Nord Stream 1 em metade. O gaseoduto já estava a fornecer apenas 40% da sua capacidade.
E com este resumo de notícias do João Santa Rita, chegamos ao final da terceira meia hora de emissão aqui da Voz América, neste 25 de julho de 2022. Na produção, Mariano Bartolomeu. Na apresentação, Amancio Miguel. Nos voltaremos amanhã. Boa noite.
De seguida, um editorial com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden comprometeu-se a reduzir o uso de minas terrestres em todo o mundo. Esta mudança de política reflete a convicção do presidente de que estas armas têm um impacto desproporcionado sobre os civis, incluindo crianças, muito depois dos combates terem parado. O novo compromisso alinhará a política das minas terrestres dos Estados Unidos, fora da Península Coreana, com os requisitos-chave da Convenção de Ottawa, o Tratado Internacional, que proíbe o uso, armazenamento, produção e transferência de minas terrestres antipessoal. As circunstâncias únicas na Península Coreana e o compromisso dos Estados Unidos com a defesa da República da Coreia impedem os Estados Unidos de alterar a política anti-minas terrestres antipessoal na Península Coreana neste momento. Os Estados Unidos não desenvolverão, produzirão ou adquirirão minas terrestres antipessoais, nem exportarão ou transferirão minas terrestres antipessoais, exceto quando necessário para atividades relacionadas com a destruição ou remoção de minas e para efeitos de destruição. Os Estados Unidos não utilizarão minas terrestres antipessoais fora da Península Coreana, nem ajudarão, encorajarão ou induzirão ninguém fora do contexto da Península Coreana a envolverem-se em atividades que sejam proibidas pela Convenção de Ottawa. Os Estados Unidos procurarão destruir as minas terrestres antipessoais e as suas reservas não necessárias para a defesa da Península da Coreia. Os Estados Unidos vão continuar a procurar soluções materiais e operacionais que permitam aos Estados Unidos aderir à Convenção de Ottawa, ao mesmo tempo que asseguram a capacidade dos Estados Unidos de cumprir os seus compromissos de aliança. As ações dos Estados Unidos estão em nítido contraste com as ações da Rússia na Ucrânia, disse o secretário adjunto principal para os assuntos políticos militares, Stan Brown. Na Ucrânia, disse ele, existem provas irrefutáveis de que as forças russas estão a utilizar munições explosivas, incluindo minas terrestres, de uma forma irresponsável, o que está a causar danos extensivos a civis e danos a infraestruturas civis vitais naquele país. Os Estados Unidos orgulham-se de liderar o mundo na destruição de armas convencionais. Investimos mais de 4.200 milhões de dólares em mais de 100 países desde 1993 para promover a paz e a segurança internacionais através dos nossos programas de destruição de armas convencionais, disse o secretário adjunto principal, Brown. Continuaremos este importante trabalho e continuaremos empenhados em continuar as parcerias para enfrentar os impactos humanitários das minas terrestres antipessoais, disse ele. Ouviram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.